Olá, aqui é Michele Munaretti. Sejam bem-vindos ao podcast do projeto Orai Sem Cessar, para desenvolvimento e crescimento espiritual. Hoje falarei do tema 3, os mais importantes tipos de oração. Oração número 1, oração ininterrupta. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, está escrito: Orai sem cessar. Orar sem cessar é uma advertência, uma instrução. Deus não nos obriga a nada, mas nos instrui como deve ser o nosso viver. Quando estabelecemos a oração como um valor inegociável em nossa jornada, orar sem cessar torna-se possível. Oração número 2. Oração de louvor e ação de graças. Louvar é homenagear, honrar. Por isso, é importantíssimo termos um coração grato e nos lembrar constantemente das razões que temos para agradecer a Deus. Devemos agradecer por tudo que recebemos e nos alegrar. O louvor precisa ser praticado em nós para que não sejamos ingratos e não venhamos apenas pedir, suplicar, mas principalmente reconhecer todas as bênçãos que recebemos diariamente e agradecer. Devemos ter alegria em adorar e louvar ao Senhor. No livro dos Salmos, no capítulo 9, versículo 1 e 2, está escrito: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Oração número 3. Oração de pedidos. Devemos apresentar nossas necessidades a Deus, lhe contar o que nos aflige e entender que dependemos da sua misericórdia. E se precisarmos de alguma coisa, devemos pedir a Deus conforme nos foi instruído no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com coração agradecido. Podemos pedir por sustento, para que Deus nos forneça aquilo que é necessário para mantermos a nossa vida, como moradia, alimentação e saúde. Precisamos ainda confiar na provisão diária, conforme o livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Podemos pedir por sabedoria, para saber lidar com nossos sentimentos, saber lidar com nossos problemas, dificuldades, conflitos e situações. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, está escrito: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Podemos pedir por orientação, para saber que caminho seguir. No livro dos Salmos, no capítulo 25, versículo 4, está escrito: Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. E Deus garante nos guiar conforme o livro dos Salmos, no capítulo 32, versículo 8. Eu lhe ensinarei o caminho, por onde deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Podemos pedir pelos nossos sonhos. No livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 13, está escrito: Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Podemos pedir por proteção. No livro dos Salmos, no capítulo 33, versículo 18 e 19, está escrito: É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e, nos tempos de fome, os conserva com vida. Podemos fazer muitos outros pedidos a Deus além desses. Em tudo devemos entender o que está escrito no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Oração número 4. Oração de confissão. Quando tomamos consciência e admitimos o pecado, devemos confessar a Deus pedindo perdão. Deus sempre perdoa quem se arrepende. No livro de 1 João, no capítulo 1, versículo 9, está escrito: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Oração número 5. Oração de intercessão. Orar por outras pessoas deveria fazer parte da vida de todo cristão, pois nos foi instruído no livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 12. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Quando as pessoas precisam de nossas orações, devemos orar e nos compadecermos delas. Deus ouve nossas orações e ajuda as pessoas por quem oramos. Orar por alguém é dizer "eu te amo" escondido. É amar sem ser visto, sem plateias ou aplausos. Orar é fortalecer o outro, é abraçá-lo invisivelmente. Um exemplo dessa oração é a que Paulo fez aos santos em Éfeso. No livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 14 ao 21, está escrito: "Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A ele seja a glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém." Oração número 6. Oração em grupo. A importância da oração junto com outros cristãos é a unidade de todos os corações. Acontece uma concordância geral entre os participantes, por isso é muito poderosa. A oração em grupo acontece quando todos oram juntos pela mesma situação, ou um ora e os outros todos concordam. O Senhor Jesus se agrada dessa união e participa da oração. A sintonia de pensamento, união do Espírito, nos torna mais fortes. No livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 20, está escrito: "Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles." Oração número 7, oração em dupla. É igualmente poderosa como a oração em grupo. O importante é que ela seja constante. Pode-se orar com marido, esposa, amiga, irmã e etc. Essa experiência é muito rica, onde pode-se ver Deus agindo em cada detalhe da vida e acrescentando um crescimento espiritual de ambas as pessoas. No livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 19, está escrito: "Uma vez mais vos asseguro que, se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus." Oração número 8. Oração por socorro. Oração de clamor. Quando estamos com problemas e aflitos, podemos clamar a Deus por socorro e confiar na sua ajuda. A aflição é um sentimento de agonia, de sofrimento intenso, preocupação ou desassossego por alguma causa ou coisa. Por isso, é tão importante descansar e confiar em Deus nessa situação. Este é o verdadeiro significado da fé. No livro dos Salmos, no capítulo 25, versículos 16 e 17, está escrito: "Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos." Oração número 9. Oração de libertação. Você pode interceder pela libertação ou cura de qualquer pessoa, na presença da pessoa ou na ausência dela, orando com fé e insistindo pela libertação, que nem sempre acontece imediatamente. É preciso ter persistência para que a libertação de fato aconteça. Mas quando a oração for de libertação de espírito maligno, essa oração não deverá ser feita por qualquer pessoa. Houve duas tentativas de oração para a libertação de espírito na Bíblia que não foram bem sucedidas. Uma tentativa de libertação foi feita pelos próprios discípulos de Jesus em Mateus, no capítulo 17, versículo 15 e 16. "Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo." A outra tentativa mal sucedida foi descrita no livro de Atos, no capítulo 19, versículo 13 a 16. e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando-o a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. A oração constante e um viver com Deus permite essa intimidade que traz confiança para expulsar espíritos malignos. O mal sempre será afastado de nossa vida quando fielmente nos aproximarmos de Deus. Oração número 10. Oração de cura. Quando estamos doentes ou algum ente querido adoece, procuramos pela cura. Esse é o momento de usarmos nossa fé e a autoridade conquistada por Jesus na cruz sobre toda e qualquer enfermidade. Temos que confiar nas promessas que nos foram feitas e rogar pela cura. No livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24, está escrito: "O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados." Oração número 11. Oração de consagração. Consagração é o ato de se dedicar a Deus. Podemos consagrar algo ou pessoas a Ele. Quando consagramos a Deus alguma coisa, estamos dedicando, separando esse algo para o louvor e trabalho a Ele. Ele terá o direito sobre o que foi consagrado, podendo nos dizer de que forma deverá ser usado. Deixar o controle de nossa vida ou do que nos pertence em outras mãos, que não sejam as nossas, nos dá certo arrepio. Temos o hábito de pensar que controlamos o nosso tempo, dinheiro, trabalho, relações afetivas e etc. Mas basta certos imprevistos acontecerem para nos mostrar que não temos o controle de nada e que nada e nem ninguém nos pertence. Quando consagramos nossas vidas, trabalho, família ou algum bem, transferimos a Deus a responsabilidade sobre o que foi consagrado e começamos a descansar, pois não há privilégio maior do que ter um Deus onisciente cuidando do que Ele nos confiou. Caminharemos por caminhos que não havíamos imaginado, mas seguiremos seguros na confiança de pertencermos a um Deus tão amoroso e zeloso. No livro de Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8, está escrito: "Dedique-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis. Eu sou o Senhor, e eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus." Oração número 12. Oração da Palavra. Orar lendo a Palavra. A Palavra é o nosso alimento espiritual. Na Bíblia, Jesus se apresenta como um banquete, o pão da vida, água viva e leite espiritual. O modo que o Senhor alimenta o seu corpo é pela sua Palavra. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 13, está escrito: "E a todos nós foi dado beber de um só Espírito." Quando oramos lendo a palavra, falamos a mesma linguagem divina e Deus é revelado para nós. É a oração que move o céu. Milagres acontecem e somos completamente transformados. Mudamos da esfera terrena para a esfera celestial. É sobre essa oração que vou dedicar bastante tempo falando nos meus áudios. Irei orar, ler os salmos e mostrar a aplicação de cada um deles nas diversas situações da vida. Falarei também sobre as orações da Bíblia, como a oração de Chaves e outras. Orar, ler a palavra é impactante. Deve ser um viver diário de todo cristão. Sejam bem-vindos e acompanhe o podcast do projeto Orai Sem Cessar.